Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite com Bruno Gonçalves, de 26 anos, ele que é natural de Braga, secretário-geral da USI Global, a União Internacional da Juventude Socialista, cargo que o tem levado nos últimos anos a viajar pelo mundo inteiro. É mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho, foi recentemente reeleito para um segundo mandato e, portanto, tudo aponta para que continue a assumir estas funções, pelo menos até 2025. É, como já disse, natural de Braga, foi também presidente da Juventude Socialista local. Bruno, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho e, provavelmente, muitos daqueles que nos ouvem, não sabem exatamente que estrutura é esta. A sede da USI fica em Viena, na Áustria. Foi fundada há 115 anos. Há uma ligação evidente ao Partido Socialista. Sabemos que é também uma organização internacional que abarca associações juvenis e partidárias, mas que, Bruno, não são apenas ligadas, no fundo, ao socialismo, correto?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito boa noite. A USI é uma organização, como bem disseste, com 115 anos. Nós, aliás, durante este ano tivemos várias atividades, várias iniciativas que refletiram precisamente esse trabalho que temos feito. E é, no fundo, apesar de tudo, apesar das diferentes vicissitudes do tempo e da transformação que o espaço do socialismo democrático, socialismo ideológico, tem tido ao longo dos últimos 115 anos, basta lembrar-nos não só da primeira, da segunda, desta internacional. Basta lembrar-nos dos diferentes movimentos e daquilo que o socialismo, em diferentes matérias, foi capaz de alcançar. Nós hoje celebramos, por exemplo, uma grande conquista que é o direito às férias. Falamos do último episódio desta temporada, é o último episódio porque alguém lutou para que existissem férias. Os sindicatos, do espaço do socialismo democrático e do espaço do socialismo, antes da democracia até consolidada em muitos países, fê-lo de forma muito assertiva. A USI é hoje, a maior organização política do mundo. Obviamente, é também a maior organização política de juventude do mundo, e é constituída por 167 organizações de mais de 115 países. Nós aprovamos, aliás, no último congresso que se realizou em junho no Panamá, um conjunto de também novas organizações que quiseram aderir à IUSI e que mereceram da parte da nossa direção global uma apreciação coletiva positiva e depois também por parte do Congresso. Outras ficaram com esse caminho suspenso, mas isto para dizer que há de todas as diferentes latitudes e longitudes do mundo muitas pessoas, muitos movimentos, muitos partidos interessados no socialismo democrático. Ora, e é importante falar do socialismo democrático porquê? Porque o socialismo, se às vezes em Portugal não é a mesma coisa em diferentes concelhos, eu acho que no mundo, se houve algo que eu percebi, é que tem expressões muito distintas. Há um socialismo que no continente africano ainda é muito associado com as lutas de libertação. Se falamos também no continente da América Latina, sobretudo, daquilo que é uma luta identitária de coletivização, não só do espaço, não só do tempo, mas sobretudo de organização coletiva desses países e desses povos, por aquilo que sentem que é uma área de influência muito próxima daquilo que tem sido uma unipolaridade reconhecida por vários especialistas em relações internacionais ao longo dos últimos anos, que tem muito que ver com a influência natural dos Estados Unidos no mundo. E depois outra, tem que ver com a Ásia, onde o socialismo democrático tem feito o seu caminho e no Pacífico tem-no feito de forma muito consolidada. Nós tivemos já uma presidente da IUSI muito conhecida, que foi a Jacinda Ardern, que foi primeira-ministra, a primeira mulher a estar grávida e a ser primeira-ministra de um país, com um exemplo de liderança feminista não só assertivo, mas eu diria exemplar. O caso da Austrália, mas depois temos casos como acontece no Myanmar, onde a democracia não existe, aquilo que vai acontecendo no Tibete, onde há uma repressão, uma opressão brutal. Por parte de diferentes potências mundiais que ali encontram não só um espaço geoestratégico para os seus interesses, mas também uma conflitualidade que já vem do passado. E, portanto, eu acho que quando falamos de socialismo, nós temos que ser assertivos naquilo que são os valores que encarnamos não só das revoluções de Abril, mas da Revolução Francesa, mas temos também ser muito conscientes e muito cientes de que também o socialismo enfrenta no mundo diferentes desafios, e eu acho que eles têm, sobretudo também neste velho continente que é a Europa, têm-se refletido mais do que nas urnas, naquilo que tem que ver com o contentamento ou descontentamento das pessoas.
No fundo, qual é a missão central desta União Internacional da Juventude Socialista, que, como já disseste, acaba por ser a maior organização do género no mundo e que conta atualmente na sua liderança com um jovem português, por sinal, natural de Braga?
Sim, eu tenho a felicidade de ser natural de Braga e também ser português. Mas nós somos verdadeiramente internacionalistas, ou seja, eu quando me candidato a este mandato, mais do que ser um exercício, obviamente, de muito orgulho por ser o primeiro português na liderança da organização, é sobretudo um exercício internacionalista. É um exercício de, ao fim de 2 anos, entender que o mundo é bem diferente da construção que nós às vezes temos do nosso canto, independentemente de estarmos interconectados, e de que há diferentes perspectivas para os mesmos problemas e diferentes problemas para a mesma perspectiva. A nossa principal missão tem sido, eu diria, duas grandes missões. A primeira tem que ver com a questão pedagógica, a questão formativa, a questão de formar novos quadros que verdadeiramente queiram saber da luta internacional. A política partidária não é só uma arte de representar as ansiedades, uma arte de representar ilusões ou descrenças, mas a política, no fundo, tem um objetivo, é chegar, a política partidária tem um objetivo, que é chegar às eleições seguintes e obter mais votos, quer dizer que o nosso projeto sai reforçado e as pessoas creem mais no nosso projeto do que acreditavam na eleição anterior. E, portanto, este tem que ser sempre o objetivo. Ora, o que acontece muitas vezes é que a política internacional, a não ser que nós soframos diretamente com ela, não nos parece um tema importante. E há um dado que espelha brutalmente isto, tem que ver com a abstenção nas eleições europeias. O projeto europeu é o projeto que diretamente ou indiretamente mais influencia as políticas nacionais em Portugal, através de recomendações para diretivas, através daquilo que é influência no nosso espaço, no nosso tempo, nas nossas circunstâncias. Há um Portugal antes e depois, não só do euro, mas há um Portugal brutalmente diferente antes e depois da União Europeia. Apesar da abstenção ainda ser alta, votamos muito mais facilmente em eleições locais ou nacionais do que em eleições europeias. Porquê? Porque nós sentimos que o internacionalismo é algo que está distante, é algo que não influencia. Ora, nós hoje temos um mundo que é sobretudo, o Pepe Mujica dilo muito bem, mais do que determinado pelo dinheiro, é determinado pelo tempo. Nós utilizamos o nosso tempo para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro em coisas que achamos que nos fazem felizes no nosso tempo. O tempo é a única constante. Isto quer dizer o quê? Uma pessoa que inicia o dia de manhã e que a única preocupação são as 8 horas de jornada laboral, chegar a casa e tem uma preocupação, não só porque tem família, ou não tem família, ou tem de fazer o jantar, ou não tem tempo muitas vezes para pensar. Não tem tempo para pensar local, não tem tempo para pensar nacional e ainda menos tem tempo para pensar internacional. E, portanto, a informação é muito unidirecionada. As pessoas, é por isso que talvez os programas com maior timeshare na televisão, tipicamente, ou até noutras plataformas, são programas de entretenimento, porque as pessoas querem abstrair-se um pouco do mundo. É por isso que no fim de semana nós procuramos mais programas lúdicos, muitas vezes, do que programas de informação, ou ir a uma biblioteca. Isso tem acontecido. E, portanto, nós precisamos de perceber aqui uma coisa, que é, ou há um esforço coletivo para nós voltarmos a ter o tempo para nos informarmos e querermos nos informar, ou então aquilo que é a unidirecionalidade que tu mencionas e bem da comunicação social não vai parar, vai continuar, porque a comunicação social no fundo vive também daquilo que é a informação que as pessoas querem ouvir. É preciso é desconstruir um pouco atrás, e é por isso que eu digo que nós precisamos não só de mais pedagogia, mas nós precisamos de entender verdadeiramente a importância do internacionalismo. E isso não pode acontecer só quando temos uma guerra, porque quando temos uma guerra e isso afeta diretamente nos preços do supermercado ou afeta diretamente milhares de vidas, aí nós percebemos que afinal é importante nós preocuparmos com o que se passa em todo o mundo, porque nós hoje estamos verdadeiramente interconectados. Mas nós até hoje, nós temos o caso dos nossos telemóveis. Qualquer um de nós que hoje pegue num telemóvel consegue perceber que ele foi ou desenhado nos Estados Unidos ou na China, foi assemblado, foi montado em diferentes partes do mundo e depois voltou a um espaço onde foi taxado, onde os impostos foram efetivos e depois foi vendido numa outra qualquer parte do mundo. Ou seja, nós conseguimos há 20 anos ou há 30 anos globalizar toda a cadeia de produção do mundo. Isso está mais do que estudado. Infelizmente, ao longo dos últimos 20 anos, nós ainda não conseguimos fazer uma coisa. Foi globalizar a solidariedade, globalizar valores e globalizar um mundo que deve ser cada vez mais fraterno. E é aí que eu acho que a IUSI tem uma grande missão, no campo pedagógico e depois no campo da ação. No campo da ação, eu diria, sobretudo pelas diferentes lutas. A luta pela democracia, nós tivemos em diferentes países, ainda estamos bem presentes naquilo que é a transição democrática, em Portugal também, na altura, com cartas do secretário-geral da IUSI, de solidariedade desde a Argentina, ao Dr. Tito de Moraes, depois fundador do Partido Socialista, ou então de consternação internacional por aquilo que era a prisão do Dr. Mário Soares. Estivemos depois na Nicarágua, na década de 70 e de 80, a derrotar a ditadura do Somoza, no apoio ao governo de Salvador Allende e contra Pinochet no Chile, e continuamos a fazê-lo hoje naquilo que é a opressão na Palestina e naquilo que nós chamamos devidamente de apartheid. Aquilo que se passa hoje na Cisjordânia é uma situação não só brutal, mas que chocaria qualquer pessoa que lá fosse. Nós falamos de muros que fariam os muros de Berlim parecer pequenas cercas das nossas aldeias. No caso da Suazilândia, onde o ano passado mais de 67 jovens da nossa organização política foram presos porque são a única organização política a exigir que haja uma transição democrática, alguns dos quais foram mortos. E, portanto, nós estamos sempre nesta linha da frente do combate pela democracia e pela liberdade, mas sabemos que essa só é possível se for genuinamente globalizado.
Quando sublinhas esta questão da própria pedagogia do ensino que deve ser feito desde cedo para que se perceba a importância de vivermos em democracia, nesse sentido, qual é o vosso trabalho mais presente? Por exemplo, olhando até, fizeste aqui várias referências a países que infelizmente vivem em circunstâncias muito difíceis politicamente, o que afeta logo diretamente todos os seus cidadãos. A IUSI tem procurado ter este papel mais ativo, mais interventivo, é mais fácil nos dias de hoje provavelmente também fazerem do que no passado, mas em que é que, quais são os vossos apoios, no fundo, porque são uma estrutura jovem, não deixam de ser na mesma, feita por jovens também, como é que funciona essa ligação, provavelmente, com entidades superiores e com outra relevância também a nível de cada país?
Muito bem, a IUSI, International Union of Socialist Youth, relaciona-se com diferentes entidades a nível internacional, do ponto de vista político e de organizações multilaterais. Nós somos uma organização consultiva das Nações Unidas e, portanto, em todos os espaços das Nações Unidas onde achamos relevante, do primeiro ao último comitê nós estamos presentes. Nós estivemos presentes no High Level Political Forum, estivemos presentes no Fórum de Juventude e estaremos presentes também na semana de alto nível que marcará a abertura da próxima Assembleia Geral, como estivemos em anteriores. Relacionamos do ponto de vista político-partidário com duas grandes estruturas globais, uma delas histórica e a maior estrutura política do mundo, para a qual também tive a oportunidade e a sorte de ser eleito vice-presidente no último congresso em Madrid, que é a Internacional Socialista, que é hoje liderada pelo presidente do governo de Espanha, que o presidente é o Pedro Sánchez, com a Progressive Alliance, a Aliança Progressista, que reúne partidos que estiveram e estão na Internacional Socialista, mas também partidos de outro aspecto progressista que não entendem que na Internacional Socialista têm um espaço que seja exatamente semelhante àquilo que é o seu pensamento e, portanto, há aqui algumas divergências também nesse entendimento. E depois, do ponto de vista europeu, com o SND, com o Grupo dos Socialistas e Democratas, com diferentes fundações, a Olof Palme Center International, Friedrich Ebert na Alemanha, e, portanto, nós temos aqui diferentes parceiros em cada parte do mundo. O tal exercício da ação é também um exercício de influência. E como é que nós fazemos esta influência? Primeiro, somos jovens e temos essa não só as dificuldades que vêm com ser jovem, mas temos a irreverência. Eu acho que um jovem, para ser um jovem, um bom jovem político, um bom jovens políticos têm que ser, primeiro, indignados e, portanto, não se podem cingir àquilo àquilo que é a realidade. E, portanto, nós tivemos um caso de sucesso de muitas das iniciativas que tivemos, por exemplo, no campo da União Europeia, com o início dos processos de negociação da Albânia e da Macedónia do Norte. Nós fizemos um processo de auscultação durante um ano na região dos Balcãs e nós entendemos que para aquela região não só esta adesão, mas o início das negociações, ou seja, havia uma promessa já adiada há muito tempo, mas o início das negociações significava duas coisas. Primeiro, significava que para os governos, sobretudo da Albânia e da Macedónia do Norte, deixava de haver uma incerteza brutal relativamente àquilo que devia ser a sua linha geopolítica, ou seja, aquilo que era um entendimento que era a União Europeia verdadeiramente, que nós entremos na União ou não. E depois para os jovens. Nós hoje também em Portugal podemos ver, nós falamos várias vezes de, às vezes estamos na média da União, na cauda da União, mas nós temos sempre esta ideia de nos compararmos com os países dentro da União. Mas há países que estão fora da União e muito próximo das nossas fronteiras, que não têm as oportunidades que nós temos dentro da União Europeia. E, portanto, nós auscultamos estes jovens e percebemos que de mais de 2 mil jovens que auscultamos individualmente, eu acho que era uma taxa acima de 90%, se não era 88%, diziam que não só era importante, mas era urgente que eles pudessem juntar à União, por várias razões. A primeira, qualidade de emprego, a ideia é que eles acham que há maior qualidade de emprego dentro da União, a facilidade da mobilidade e depois os apoios que também existem, também com os programas de apoio da União Europeia, no caso da Albânia, uma Albânia antes dos apoios da União e uma Albânia depois, e qualquer pessoa que entrou em Tirana há 6 anos atrás ou que entrou hoje percebe claramente isso. E depois aquilo que nós fizemos foi muito simples, foi nós unimos todos esses jovens, com a relatora que também era portuguesa, uma das relatoras que era portuguesa, Isabel Santos, que é deputada ao Parlamento Europeu. Fizemos uma petição não só ao Parlamento, mas fizemos uma petição que depois foi endereçada ao Conselho Europeu. E tivemos não só a audácia, a sorte do tempo, mas um conjunto de circunstâncias políticas e de pressões que ajudaram. Aqui também muito que ver com os nossos veteranos. Nós já tivemos na IUSI, o atual secretário-geral da NATO foi vice-presidente da IUSI, o ex-chanceler da Áustria foi vice-presidente da IUSI, o atual chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, foi vice-presidente da IUSI. Portanto, um conjunto de pessoas que também se empenharam nesse processo. Obviamente que há um ou dois países que não interessa mencionar, mas que são chave nesse entendimento. Isso levou a que, finalmente, passado quase 10 anos, nós conseguíssemos que se iniciassem os processos de adesão. O que é que isto significa? Significa que, finalmente, a Comissão Europeia tem luz verde para negociar a adesão e, a partir deste momento, há uma coisa que nós temos certa, que já não volta atrás, já não há uma incerteza, já não há um desentendimento e, portanto, estes jovens serão mesmo jovens da União com tudo aquilo que isso significa. Obviamente, depois há muitas outras, quisermos falar de um ponto de vista mais global, em que há muito trabalho para fazer e o caso do conflito israelo-palestiniano é um onde nós temos trabalhado muito no diálogo entre as jovens progressistas israelitas e jovens progressistas palestinianos. Nós levamos, aliás, uma mensagem, eu levei pessoalmente a uma manifestação onde estavam 400 mil pessoas em Tel Aviv, uma mensagem do Presidente do Governo de Espanha, do Pedro Sánchez, essa manifestação de solidariedade com as manifestações pró-democracia em Israel, que parecendo que não, isto demoraria quase outro programa a explicar, estão muito relacionadas com aquilo que é o extremismo que se vai alimentando de cada parte, porque o extremismo em Israel alimenta o extremismo tanto na Cisjordânia como em Gaza. E aquilo que nós hoje percebemos é que, apesar de tudo, é dos jovens que está a surgir a mudança. E eu dou um exemplo muito simples, é que há 2 anos eu entrei na Cisjordânia, entrei em Tel Aviv e não havia em qualquer manifestação a possibilidade sequer de mostrar uma bandeira palestiniana sob risco de qualquer jovem israelita ser acusado de traidor. E na última manifestação que eu lá estive, eu não só vi bandeiras palestinianas, como eu vi uma demonstração dentro do próprio protesto, com dezenas de bandeiras palestinianas e gritos a dizer: nós temos de acabar com a ocupação, nós precisamos de libertar o povo e nós precisamos de respeitar a solução de dois Estados. E isto, sim, para mim é o que mais interessa, porque se a mudança não vier de um povo, se a mudança não vier das pessoas, não há responsável político que seja capaz de impulsionar.
Seguindo esta nossa conversa, como é que o Bruno Gonçalves, natural de Braga, fica ligado a esta União Internacional da Juventude Socialista? Eras líder da JTS, tudo bem, mas acabas por ser o primeiro português, né, com funções desta natureza nesta estrutura. Como é que surge esta ligação, este interesse e depois esta eleição, que já é a segunda?
Sempre tive um interesse, mais do que um interesse, eu diria uma motivação, uma paixão pela política. Desde muito cedo fui lendo e fui entendendo que há um conjunto de contextos políticos que não podem ser isolados. Houve sempre um slogan que me ficou na cabeça como o oposto daquilo que nós devíamos ser enquanto povo ou daquilo que devíamos ser enquanto sociedade. Era um slogan do tempo do fascismo, que era orgulhosamente sós. De uma ideia que nós sós, seja sós em comunidade, sós em sociedade, sós, sozinhos, podemos alcançar mais do que conectados. E a verdade é que o globalismo pode ter trazido muita coisa e trouxe muita coisa de mal. O aumento da desigualdade social, o aumento da desigualdade económica, nós temos muito por combater, mas a verdade é que também tirou da pobreza muitas pessoas. Aquilo que nós percebemos é que o globalismo não só nos percebeu entender diferentes modos de pensar, diferentes modos de viver, mas permitiu globalizar ainda assim alguns valores. Não era normal em muitos países onde hoje se fala democracia, falaste de democracia. A democracia não era sequer, ou seja, quando as pessoas vivem problemas como não poder comer, não ter o que dar aos filhos, a democracia não vem como o primeiro objetivo. E essa liberdade de pensar de forma diferente foi algo que para mim sempre foi muito importante. Ora, eu faço o percurso aqui, o meu percurso político não começa numa juventude partidária, o meu percurso político começa numa associação de estudantes. Porque nós dizemos sempre, começamos sempre nas associações, antes das associações, nas escolas, a dizer: bem, se for para ajudar alguma causa, eu ajudo. Seja para melhorar a qualidade do ar na nossa cidade, que já agora bem precisa, seja para melhorar o espaço público, eu ajudo. Mas se for política, não me metam nisso. E a verdade é que tudo o que nós fazemos, tudo o que é público, tudo o que é coletivo é política. Nós pensamos política, nós acordamos a pensar em problemas e mesmo que no final do dia nós achemos que não queremos fazer política, as soluções para aqueles problemas são política. E, portanto, a primeira desconstrução vem da escola. Eu na escola entendi que gostava genuinamente daquilo e, portanto, a candidatei-me na altura à Associação de Estudantes da Queluz Amarante, fui presidente durante esse ano e depois fui para a universidade. Na universidade tinha um objetivo claro, formar-me como engenheiro, consegui, mas houve sempre alguma coisa que me dizia que eu tinha de fazer mais alguma coisa. E, portanto, na universidade estive envolvido em diferentes associações, estive no Conselho Geral, estive no Conselho Nacional de Juventude, na direção. E depois na JS entrei, decidi, achei que tinha um contributo a dar ali, sabia que era social-democrata, ou seja, isto quase parece estranho dizer, mas já agora, a social-democracia em Portugal representada pelo Partido Socialista. Escapando tudo isso, para dizer que o percurso político para mim e a chegada à IUS e à Internacional Socialista tem muito que ver com depois as funções que eu assumi. Eu estou há cerca de 10 anos no Secretariado Nacional da JS, fui secretário para as Relações Internacionais, porque era o que eu mais queria ser no quadro da Juventude Socialista. A partir daí estive nos Jovens Socialistas Europeus e achei que tinha uma oportunidade de me candidatar a esta estrutura e acabei por ser, passado um ano de campanha, candidato único.
Já foste aqui dando alguns exemplos de trabalho realizado no mandato que agora termina. Neste novo mandato, até 2025, há objetivos concretos traçados para a liderança da IUSI?
Sim. Ora, nós temos um que vai, espero eu, que comece já em setembro, que tem que ver com um grande projeto que visa influenciar não só o Conselho, a Comissão, mas as instituições europeias num todo a caminho das próximas eleições europeias. Nós vimos que as instituições europeias definiram para estes anos três grandes pilares, e um dos quais tem que ver com o entendimento da Europa no mundo. Isto é muito importante. A Europa já não falava da Europa no mundo há muito tempo. Ouvíamos o debate nos Estados Unidos, na altura na eleição Trump-Clinton, sobre como os Estados Unidos, ou o Trump, tentava catapultar para a sociedade uma ideia de que os Estados Unidos estavam a ficar para trás no mundo e era preciso recuperar essa ideia de voltar a ser grande. Make America great again. E nós vemos esse debate a chegar à Europa um bocadinho tarde. Quando é que nós vemos esse debate a chegar à Europa? Quando a guerra na Ucrânia começa. Há uma invasão da Rússia à Ucrânia, nós sentimos todos os efeitos e nós aí, genuinamente, eu acho que pela primeira vez, abrimos os olhos ao mundo. Não só porque na comunicação social passamos a falar todos os dias de guerra na Ucrânia, mas eu acho que uma coisa essencial é que nós percebemos que não estamos sós, mais uma vez. Nós percebemos que aquilo que se passa no mundo influencia tanto ou mais a nossa vida comum como aquilo que se passa cá dentro. E depois entendemos que nós perdemos oportunidades sistemáticas por contradições e por falta de uma estratégia consolidada de política externa. O atual comissário, Josep Borrell, tem feito alguns esforços nesse sentido e, apesar de ser da nossa família política e alguém uma pessoa pela qual eu tenho muita consideração e carinho, acho que há muito também por fazer. Eu entendo todos os constrangimentos que ele tem. Eu acho que ele tem sido o máximo progressista que pode ser, mas fico muito triste, por exemplo, quando a União Europeia ainda não consegue avançar para o reconhecimento do Estado palestiniano. É algo que me deixa, por exemplo, muito triste, além de outras matérias. Aquilo que, por exemplo, a enviada da União Europeia fez também na Suazilândia, pedindo aos que se manifestavam contra o regime, contra a ditadura, para acalmarem, para terem algum senso nos seus protestos, é algo que só nos pode deixar indignado, apesar de depois ter retratado, depois de nós termos enviado uma carta à Comissão. Mas aquilo, sobretudo para dizer que, apesar desses esforços, há muito por fazer. Então nós temos um projeto que é um pouco à imagem do pensa não o que é que o que é que o teu país pode fazer por ti, mas aquilo que tu podes fazer pelo país. Perguntar aos jovens da União, mas sobretudo aos jovens fora da União, o que é que a União pode fazer por eles. E, portanto, nós vamos realizar um conjunto de missões políticas à Palestina, à Arménia, à Venezuela, à Suazilândia, e vamos tentar também já a Ucrânia no dia da independência, no dia 24 de agosto. Está, aliás, já planeada não só connosco, mas nós convidamos também a Juventude Internacional das Juventudes Liberais para se juntarem a nós, para incitarmos esforços conjuntos, não só na construção de um país democrático pós-guerra, mas na reconstrução das juventudes do país. Diferentes pontos de vista, mas sobretudo ideológico. Nós não podemos permitir que a Ucrânia seja algo que não uma democracia, e não podemos permitir que esta guerra continue. E, portanto, esse é um dos grandes projetos. E depois eu diria um segundo, que tem que ver com a questão climática. Não só porque nós vemos que este é o verão mais quente sempre e que estamos a atingir temperaturas que achávamos que não eram possíveis para 2023, mas porque verdadeiramente a luta climática hoje tem que estar no centro da ação. E se não estiver hoje no centro da ação, apesar dos repetidos apelos das Nações Unidas e diferentes instituições, depois não vale a pena nós lamentarmos e dizermos que nada fizemos ou nada poderíamos ter feito. E, portanto, aqui a IUSI será uma organização presente já na próxima COP. Eu estarei a partir do próximo sábado também na Amazónia, em Belém do Pará, onde se realizará a COP, na primeira iniciativa que tem que ver com os diálogos amazónicos. para perceber uma coisa, que é primeiro como é que o mundo pode cooperar, não só pela Amazónia, mas por todas as Amazónias que existem no mundo, toda a proteção ambiental, e depois perceber que a solidariedade tem que vir de dois caminhos. Tem que vir com a solidariedade dos povos no combate local e, portanto, na iniciativa local, premiar sempre aquilo que são iniciativas políticas que têm a luta climática no cerne da sua ação, mas depois também a solidariedade financeira. E nós aí precisamos não só de reformular o sistema financeiro internacional, daquilo que tem que ver com a solidariedade, e incluir nestes mecanismos de apoio aos diferentes países matérias climáticas, sejam as questões de contratação pública que deviam ter, e já tiveram em casos como a Finlândia, parâmetros que têm que ver com a proteção ambiental, não só no quadro da União, onde a legislação já está muito avançada, ou nos Estados Unidos, onde vai avançando também. No caso da China, onde há investimento público, mas falta um pouco de regulação e legislação, mas verdadeiramente a nível global. E depois encontrar um conjunto de mecanismos, porque não há uma chave dourada para a questão da luta climática. Aquilo que funciona como solução em Portugal, falemos do caso da energia hídrica ou do caso da energia solar, não funciona necessariamente em todos os países do mundo por diferentes vicissitudes. Isso significa que nós, em vez de investirmos, como temos feito centralmente, em pontos focais para resolver as questões climáticas, a questão da Amazónia, a questão do investimento na energia de fusão nuclear na França, nós temos verdadeiramente de descentralizar estas soluções para todos os países. Isto para dar um pouco dos exemplos daquilo que nós precisamos de fazer, que é aliar direitos humanos a direitos climáticos e ter a certeza que nós daqui a 30 anos não vivemos ainda mais numa situação não só de emergência, mas de total catástrofe.
Relativamente àquilo que é ainda a atividade da IUSI, as vossas reuniões acontecem com que periodicidade? Há congressos? Como é que funciona todo este sistema até à eleição?
Ora, nós dividimos-nos em 7 comitês, 5 grandes comitês, sendo que 2 dos quais têm subcomitês, mas muito sucintamente nós temos comitês que reúnem anualmente, pelo menos. No caso do continente europeu, o Comitê Europeu e o Comitê da Área do Mar Negro e o Comitê da Área dos Balcãs. Depois temos o Comitê da Ásia-Pacífico, de África, da América, e um outro comitê que é independente, mas que junta 3 deles, é o Comitê do Mediterrâneo. Foi criado na altura da crise dos refugiados e hoje infelizmente continua a ser muito premente, porque nós precisamos, e aqui Portugal, para nós portugueses, isto tem uma importância brutal, não só por aquilo que tem que ver com a imigração, mas também com a economia, que é desenvolver uma união mediterrânea que seja verdadeiramente solidária, porque não há razão aparente. Eu entendo toda a diversidade que nós teremos de enfrentar, mas essa diversidade existe também já na União Europeia, essas soluções têm que existir também já no cerne da União. Hoje, no mundo que existe, no mundo que é partilhado e globalizado, no mundo que é aberto a todas as fronteiras, não há razão pela qual nós possamos sentir maior afinidade entre Portugal e a Noruega, com toda a distância que ela existe, do que Portugal com Marrocos ou com a Tunísia, tendo de enfrentar à nossa porta, no mar, ainda por cima, um conjunto de desafios que se nos impõe. E depois, relativamente aos congressos, eles são realizados 2 em 2 anos, portanto, cada direção é eleita para um biênio, e a estrutura intercalada por um Conselho Mundial a cada ano, nos anos em que não existe Congresso Mundial, existe um Conselho Mundial para reunir todas as organizações, fazer um balanço do ano e, sobretudo, para o ano seguinte, traçar aquilo que são as resoluções políticas. E depois no Congresso temos a eleição da liderança, das vice-presidências e também de todos os mecanismos de controle que a IUSI tem. Portanto, essa é uma periodicidade de 2 anos e, portanto, durante 2 anos há uma direção e uma liderança que é responsável por encarnar e refletir na ação política aquilo que são as prioridades que o Congresso define.
E há alguma previsão ou possibilidade de algum encontro desta natureza acontecer em Portugal, tendo em conta também esta ligação?
Nós realizamos no último ano, no último mandato, o Comitê do Mediterrâneo em Portugal. Não está previsto ainda no calendário para este ano, ainda não fechamos o calendário do próximo ano, mas há uma atividade que nós faremos e que posso anunciar aqui ou pré-anunciar aqui, que tem que ver com uma atividade da lusofonia. Nós, para o próximo ano, celebraremos os 50 anos do 25 de Abril. E se falamos de internacionalismo, nós precisamos também de falar daquilo que é o passado, presente e futuro do nosso país e do nosso povo e de Portugal como algo maior do que algo que se cinge só às suas fronteiras, aquilo que nós fomos capazes de transmitir no mundo, as relações diplomáticas que temos, e portanto nós teremos um evento também por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, aqui com a Juventude Socialista a ser a nossa campeã, a nossa anfitriã, com membros do governo, parlamentares, líderes de juventude, todos eles jovens, que em princípio se reunirão aqui em Portugal por ocasião dos 50 anos de 25 de Abril e depois ainda em aberto, possivelmente, em Cabo Verde ou no Brasil, reunindo todo este espaço da lusofonia progressista, quase toda ela nos governos neste momento, e portanto onde nós temos não só muitos jovens parlamentares, mas também muitos jovens em funções executivas ou de liderança das suas organizações de juventude. E aquilo que nós queremos perceber é, nós sabemos o que foi o passado relativamente ao período colonial português, mas sobretudo onde é que nós podemos, através da língua, através da cultura, através da diversidade, através de diferentes influências, projetar o futuro. E eu acho que esse pode ser um dos grandes contributos que nós podemos dar também ao país, porque esta foi uma geração que não experienciou o 25 de Abril, esta foi uma geração que não o viveu diretamente, mas é uma geração que está a colher todos os frutos dos direitos adquiridos e conquistados, não gosto da palavra adquiridos, conquistados pelo 25 de Abril, e portanto nós precisamos perceber quais são os próximos abris. Eu acho que nós já entendemos alguns, faltam mecanismos ou novas formas de os resolver.
Mas esta é também uma geração que tem visto de perto aquilo que é o crescimento da extrema-direita, de forma particular aqui na Europa e também até no nosso próprio país. Como é que olhas para esta situação? Há pouco falávamos precisamente das pessoas quererem muitas vezes desligar dos seus problemas e, portanto, não estarem tão atentos àquilo que é a atualidade política. Como é que vês este fenómeno?
Primeiro, é preciso não negá-lo. É preciso assumi-lo. E é preciso assumi-lo de ambas as partes. Uma vez mais, a culpa pode ter sempre uma origem, uma razão, mas ela acaba por ser partilhada. Tudo na vida acaba por ser partilhado. Não há ações unilaterais, não há razões que levem a ações sem consequências. E, portanto, aí há um desfasamento entre a política, ou os políticos e as pessoas que não se sentem representadas. As pessoas não se sentem representadas e isso vê-se em diferentes espaços. O primeiro é a abstenção. Uma pessoa que tem um voto apenas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, no caso das eleições europeias, porque é que essa pessoa decide deixar de votar e decide deixar de acreditar? E eu acho que aí tem que ver com duas coisas. A primeira, a forma como a política se tornou enfadonha e deixou de ser uma esperança. A política não tem que ser necessariamente uma ação de rua todos os dias, até porque as pessoas, quando estão na rua, cada vez menos têm paciência nem para política, nem para ninguém. Portanto, já têm o tempo muito pré-determinado para aquilo que querem fazer. Mas há novos espaços e há novas formas. No outro dia estava a ver que eu, em termos de não de redes sociais, mas de tempo médio diário de utilização do ecrã de telemóvel, ele estava numa média de 7 e 8 horas. Isso quer dizer que durante 7 ou 8 horas do meu dia este ecrã está ligado e provavelmente, se não estiver lá metade do tempo, que esteja um terço do tempo, 2 ou 3 horas eu estou com o telemóvel a fazer scroll, o que quer que seja. Eu acho que as pessoas se movimentaram muito de uma noção de espaço público de rua para um espaço público virtual. E eu acho que os partidos políticos ainda não se souberam adaptar. E aqueles que souberam adaptar mais rápido foram aqueles que entenderam isso, porque precisavam de ir lá, precisavam de ir buscar esse eleitorado, precisavam de crescer, precisavam de surgir. E o ressurgimento que nós vemos da extrema-direita tem muito que ver com isso também. É questão de pegar no descontentamento e depois canalizá-lo para uma comunicação muito forte, muito direcionada, sem necessidade de explicar os problemas ou as razões. Basta pegar nas emoções, trabalhar as emoções e tentar canalizá-las para uma direção. Um sentimento de descontentamento, um sentimento de frustração, um sentimento de angústia, um sentimento de estar parado no tempo, de nada evoluir, e canalizá-lo para um voto de protesto. Isso é fácil. É fácil dizer que está tudo mal e tentar canalizar isso. Mais difícil é resolver os problemas. E nós podemos dizer que está tudo mal durante muito tempo, mas se não resolvemos problemas, nada adianta. E a extrema-direita tem surgido muito com esse panorama, mas tem falhado em resolver os problemas. Porque falha, porque não tem essa solução. Nós vemos o caso da Suécia, onde a extrema-direita não ganha eleições forma governo, e portanto tem um crescimento, ou permite, não estando no governo, permite que se forme governo, controlando o governo. E hoje nós voltamos a ver que, passado um ano, os sociais-democratas voltaram a estar em níveis que nunca tinham estado, mesmo com Olof Palme. Isto para dizer o quê? Há uma culpa clara dos políticos, eu assumo a minha, eu acho que todos temos de assumir a nossa, mas também há uma culpa partilhada de eu não enquanto político, mas eu enquanto pessoa. Nós deixamos de querer saber do espaço público, nós passamos a achar que por alguma razão a política já não vai resolver os nossos problemas. Como deixamos de achar que os sindicatos já não vão resolver os nossos problemas. Portanto, nós vivemos numa sociedade que, mais do que angustiada, é uma sociedade apática. E esse é o maior desafio dos regimes atuais. É como combater a apatia, porque nós sabemos como tratar a esperança ou a angústia, mas ainda nenhum partido político soube como combater a apatia. E eu acho que nós tivemos um bom caso de estudo, que ainda demorará a ser estudado, mas tem que ver com as eleições em Espanha, que é... havia um seminário promovido pelos democratas o ano passado em Washington, em que eu dizia, na altura chocou algumas pessoas, mas eu acho que hoje faz mais sentido, que é, quando há uma polarização à direita, não é preciso ter medo de haver uma polarização à esquerda. Nós precisamos de explicar às pessoas porque é que os projetos políticos são diferentes. Isto não quer dizer que deixemos de ser moderados na forma, que deixemos de ser educados ou que deixemos de ter um projeto político. Mas se as pessoas acham que de um lado há um projeto político que lhes serve, seja de protesto, seja o que for, nós precisamos de explicar porque é que o nosso serve. Não podemos partir do princípio que elas já o sabem ou já o farão. E eu acho que este caso das eleições em Espanha demonstra isso. Obviamente que depois das eleições há sempre algo que nós temos que entender, que é o povo fala, o povo vota, o povo decide e a partir daí há uma necessidade de diálogo, seja ela parlamentar ou não. Porque se não houver essa moderação combinado com uma paixão, tem que ser mesmo uma paixão de explicar às pessoas porque é que nós acreditamos que aquele caminho é o melhor, nós vamos acabar na apatia e vamos acabar naquilo que é o mais perigoso para todos os regimes, que é as pessoas não quererem saber do regime.
Um dos medos é precisamente este afastamento dos mais jovens da atividade política. Há quem defenda o voto a partir dos 16 anos. Como é que tu olhas para essa possibilidade?
Sim, sim e sim. E porquê? O que é que implica os votos aos 16 anos? Há uma ideia pré-construída na nossa sociedade. Há muitos países do mundo onde aos 16 anos um jovem já é considerado mais do que emancipado. Há muitos países no mundo onde o jovem em si, até aos 25 anos, já exerce diferentes funções de responsabilidade. Porque há muitos países que entendem que a maior produtividade das pessoas está quando são jovens. E na política, então, nós somos mais rebeldes, mais irreverentes, mais audazes, provavelmente quando somos jovens, ou pelo menos quando somos jovens de espírito. Na União Europeia, no Velho Continente, isso não tem acontecido. Basta olhar para a média de idades nos nossos parlamentos, ou quer que aconteça. Ora, isso dá primeiro um exemplo péssimo, que é, um jovem pode querer muito fazer política, mas acha desde logo à partida que é como entrar numa equipa de futebol aos 20 anos. Já vais tarde, já não tens grande percurso e se não entras numa juventude partidária, então vai ser muito difícil chegar a um partido, as listas são fechadas, tens um caminho político muito difícil de fazer, por muito que tenhas as melhores ideias. Este é o primeiro problema. Como é que se combate isto? E é por isso que eu defendo o voto aos 16 anos. Combate-se com maior formação. Há dois grandes momentos da nossa vida, mais uma vez o tempo. É o tempo em que nós estamos a ser formados, que nós associamos muito à escola, e o outro tempo que tem que ver com a formação profissional. Ora, eu acho que me formei, ainda vou a caminho de o descobrir, mas nós tivemos muito mais tempo para pensar na escola do que temos tempo para pensar no trabalho. No trabalho nós somos educados que temos de produzir, nós somos elementos produtores de algo. Na escola ainda nós somos elementos criativos de algo. E portanto estamos a construir o nosso eu, até ser desconstruído por alguma experiência da vida. Isso significa que se nós baixarmos para os 16 anos o limite mínimo para a votação, aquilo que significa é que as escolas vão ter que se abrir à política, as escolas vão ter que se abrir à explicação de diferentes modelos políticos, as escolas vão ter que se abrir não só aos partidos, mas a que se explique porque é preciso votar, porque é que alguém conquistou o direito a votar, porque é que votar num partido ou noutro é diferente, porque é que não votar deixa na mão de outros essa opção. E portanto eu diria sim, voto aos 16 anos, porque isso vai obrigar a que nós finalmente nas escolas e nas universidades entendemos uma coisa: nós não devemos estar lá para formar elementos produtores, nós devíamos estar lá para formar cidadãos. E não há como formar um cidadão que não saiba o mínimo das regras democráticas e que não saiba o mínimo dos diferentes projetos políticos em que tem de votar. Porque eles, no final do dia, e esta é uma experiência social há mais de 2000 anos, no final do dia, diferentes opções políticas significam que nós vamos ter de viver coletivamente e no final do dia individualmente, de diferentes formas e com diferentes opções, e não há nada mais nobre do que explicar isto. Porque se nós não explicarmos, se nós não construirmos a necessidade de participarmos ativamente, politicamente e também partidariamente, o que acontece é que a decisão para todos acaba na mão de poucos.
Bruno, estamos a caminhar para o final desta nossa entrevista e, portanto, vou apelar também ao teu poder de síntese para algumas questões que ainda gostava de colocar, nomeadamente um eventual regresso a Portugal. Neste momento vives parte da tua vida na Áustria, mas também com muitas viagens a outros países. Esse regresso a Portugal com toda esta informação e este crescimento que tens adquirido ao longo desta experiência na USI está em cima da mesa?
Sempre. Ainda assim, durante este mandato consegui passar muito tempo em Portugal, aqui também em Braga, fruto de ter sido eleito deputado municipal, e portanto há esse mandato que tenho procurado cumprir da melhor forma, e depois porque eu sinto que há muito por fazer em Portugal, e sinto outra coisa, sinto essa obrigação, mais do que a paixão que sempre terei, eu acho que sempre terei este bichinho de querer fazer algo pela causa pública, eu sinto que a oportunidade que tive, a formação que fui tendo ao longo dos últimos anos, os conhecimentos que fui adquirindo seriam um desperdício se depois não fossem aplicados em algo. E eu acho que esta é uma missão que nós temos de ter sempre na vida, que é entender que mais do que um propósito, esse propósito e esse trabalho só existem se nós nos dedicarmos a eles.
E estamos a falar de uma dedicação mais à vida política ou mais à engenharia mecânica?
A engenharia mecânica estará lá sempre, mas eu sempre entendi o homem ideal como o homem renascentista e, portanto, eu não sei se terei até a oportunidade ou a vontade daqui a uns anos tirar até outro curso, mas neste momento sinto-me concretizado na vida política, sinto-me motivado e, portanto, enquanto sentir que tenho algo a acrescentar e neste momento sinto que não só em Portugal, mas também aqui na nossa cidade há muito por fazer em termos de visão, acho que terei essa vontade de contribuir e de acrescentar aquilo que já foi feito pelo trabalho de outros.
Olhando para a atualidade política local, nomeadamente para aquilo que é a vida do Partido Socialista agora enquanto oposição, vês aqui como forte possibilidade ou não um regresso ao Executivo Municipal, à liderança do Executivo Municipal em 2025?
Primeiro, como possível, sim, tudo é possível na vida. Depois, a pergunta mais importante, como provável, sim também. Provável porque houve um trabalho que tem sido feito. Eu sei que o Partido Socialista aqui em Braga, e precisamos de o assumir com franqueza, tem sido visto com alguma descrença ao longo dos últimos anos. E é normal, são dores de crescimento de um partido que esteve muitos anos na governação municipal, que tem as suas dores, que tem as suas angústias, mas é e continua a ser o partido que em diferentes eleições mais representa os bracarenses, ainda que não nos últimos anos no foro municipal. Mas mais do que entender se é provável ou não, eu acho que aquilo que é necessário entender é porque é que um bracarense voltaria a votar no Partido Socialista. Porque é que o bracarense que votou sistematicamente no Partido Socialista como uma solução para Braga deixou de votar. E essa catarse eu acho que está a ser feita. Eu acho que o PS a nível concelhio e o PS a nível nacional têm estruturado esse pensamento. Nas últimas reuniões acho que há um contributo tanto dos vereadores da oposição como da liderança do Partido Socialista, como dos diferentes intervenientes que têm assumido diferentes responsabilidades. Eu acho que nos falta, e aqui se calhar posso falar mais como jovem bracarense e como pessoa ainda muito ligada, não só como deputado municipal, mas muito ligada ao Partido Socialista aqui em Braga, eu acho que nos falta sobretudo identificar os eixos. Ora, eu falando não só com os meus amigos, mas vivendo em Braga e podendo experienciar o mundo, nós tínhamos uma ideia há 20 anos de que o jovem de Braga tinha de estar conectado com a periferia e tinha de estar conectado com uma grande cidade, no caso com a área metropolitana do Porto. Eu hoje acho que genuinamente que o jovem de Braga tem de estar conectado com o mundo. Porque a vida em Braga também mudou. Nós hoje temos mais empresas, nós hoje temos empresas multinacionais, nós hoje temos um entendimento diferente também fruto da pandemia daquilo que é o mundo, nós conectamos desde casa para o trabalho, desde casa para outra parte do mundo e portanto nós precisamos dessa conexão. Mas depois há quatro grandes pilares que eu acho que têm faltado em Braga. E é isto que nos leva muitas vezes enquanto jovens não só a sair do país, que leva muitos jovens a sair do país, mas que nos leva também a querer experimentar outras realidades. Pese embora, sair é sempre o mais difícil, porque temos cá toda a nossa família, temos cá todas as nossas esperanças, e não há cidade onde eu mais gosto de regressar do que Braga. Não há cidade onde eu mais gosto de estar do que Braga. Mas eu acho que tem faltado, e aqui eu diria, já não é paz para uma habitação, embora a paz com a guerra na Ucrânia esteja ainda distante. A primeira tem que ver com o emprego. Não é falta de emprego, é o emprego de qualidade. Um jovem hoje precisa ter um salário muito maior do que aquilo que está em Braga para poder ir aos restantes pilares. E quais são os restantes pilares? O pilar da habitação é o maior flagelo da nossa geração. Não é preciso ser engenheiro nem matemático, basta fazer as contas a qualquer dos ouvintes. Quanto é que conseguem poupar por mês, fazer as contas de quantos anos precisariam se quiserem sozinhos ou mesmo em casal dar uma entrada de uma casa. E já não estamos a falar de assegurar o pagamento do crédito com as taxas de juros a 4% como estão. Estamos a falar de assegurar o pagamento de entrada de uma casa. Depois a questão da cultura. E não é só a cultura para todos os públicos. Em Braga tem caído neste debate sistematicamente errado de que, bem, hoje é preciso um festival para estes e depois para os outros. Nós precisamos é de ser uma cidade verdadeiramente aberta à cultura. Nós precisamos de incentivar. A cultura traz uma coisa genial nas pessoas, que é a criatividade. Estás num momento mais baixo das suas vidas, uma pessoa que tem acesso a diferentes espaços culturais é uma pessoa que quer fazer, que quer inovar, que quer arriscar. Nós precisamos de jovens que queiram arriscar e precisamos ter essa vontade de arriscar. O que nós não podemos ter é uma cultura de inativismo, uma cultura de inoperância, uma cultura de resignação. E eu depois diria outras duas que são importantes. Uma, eu diria, mais temporária e outra mais permanente. A permanente com o meio ambiente. Nós andamos a falar há anos de um grande parque verde na cidade, nas Sete Fontes. Eu genuinamente acho que devíamos recentrar o debate, não só num grande parque, nós devíamos ter muito mais parques verdes na cidade. Nós temos um conjunto de espaços públicos que existem, que não são os usufruto da população, que não são usufruto das pessoas. E ter um parque verde não é ter um escorrega ou um mini parque didático à porta de casa. Um parque verde é um parque verde para as pessoas usufruírem, para as pessoas relaxarem. Nós precisamos de devolver o tempo às pessoas. As pessoas não têm tempo nas cidades. Isto significa que nós precisamos de parques verdes descentralizados, porque senão acontece aquilo que tem acontecido em Braga nas últimas décadas, que é a cidade vai alargando, mas a cidade continua a ser centralizada, ou seja, todos os caminhos vêm dar ao mesmo sítio, é o centro da cidade, porque não há forma, não há lazer, não há cultura, não há parques verdes, não há entretenimento noutras partes da cidade, e isso é muito mau. E a última, essa tal temporária que tem que ver com a imigração. Nós temos visto muito este debate sobre a imigração, agora espoletado pela extrema-direita, dizendo que todos os fenómenos de insegurança neste país, e sobretudo em Braga, estão associados à imigração. Precisamos de fazer duas coisas. Primeiro, dizer que há sim problemas, eles existem, e não vale a pena tapar o sol mais uma vez com uma peneira, porque aqui a ideologia só resolve só para resolver os problemas das pessoas. Se for para esconder problemas, não resolve nada a ninguém. E segundo, dizer, quanto à imigração, Braga e Portugal hoje precisam de imigrantes. Eu acho que Braga é hoje uma cidade muito mais vivaz, com muito mais imigrantes, como tem, mas ao mesmo tempo estes imigrantes têm que viver em dignidade, têm que sentir bracarenses, não podem sentir marginalizados da sociedade. Não pode acontecer aquilo que aconteceu na Alemanha com os diferentes guetos que foram formados na década de 60, nem aquilo que mesmo em Braga foi construído como habitação social, isolando algumas comunidades, para dizer que elas, bem, elas vivem em Braga, mas vivem ali em zonas que nós sabemos identificar e ficam separadas do resto da sociedade. Não, nós precisamos de maior integração, nós precisamos de condições humanas para estas pessoas que vêm, para que não existam casos irregulares de pessoas que já nem se sentem bracarense e se sentem marginalizados com tudo o que vem a seguir. E, portanto, eu acho que o que falta à Braga, genuinamente, não é dedicação, não é trabalho. Eu acho que tem faltado nos últimos anos deste executivo a Braga, com todo o mérito que possa ter em algumas matérias que tem, porque senão não eram a força mais votada, mas eu acho que aquilo que esta coligação tem falhado nos últimos anos tem que ver com a visão. Falta visão e falta perder essa resignação de que tudo está bem e que basta dizer que o passado está mal, porque genuinamente a mim, como bracarense, importa muito mais ver o futuro, ter uma família, estudar, viver, trabalhar em Braga, do que olhar para o passado e dizer que ele esteve mal.
E o Bruno Gonçalves está disponível para uma eventual candidatura do Partido Socialista em 2025, enquanto membro futuro de um executivo municipal?
Eu estou disponível sempre para aquilo que o partido quiser, mas neste momento acho que o partido tem feito um excelente caminho com a liderança concelhia, com a liderança na variação. Nós tivemos o Hugo Pires candidato, aliás, na última eleição, hoje assumindo as funções de secretário de Estado, que muito honra não só a cidade, mas também o partido. E portanto eu tenho a certeza de uma coisa, é que o Partido Socialista em 2025 e mesmo antes de 2025 estará unido, estará forte e estaremos todos, mas todos juntos, a remar para o mesmo lado. E esse lado tem que ser o lado de uma visão e de uma ambição por uma cidade de futuro, uma cidade de progresso e uma cidade inclusiva e respeitadora de todos.
E nas próximas eleições legislativas também há aqui esta possibilidade de abertura de portas ao Parlamento?
não sei, eu acho que as portas do Parlamento estão sempre abertas. Eu, pelo menos, sempre que lá fui, nunca me disseram para não entrar. Eu acho que o mais importante é nós entendermos qual é o contributo que queremos dar. Eu, neste momento, estou a iniciar um mandato à frente da IUSI. A causa internacional é sempre algo a qual eu me dedicarei com todo o afinco e, portanto, seja em eleições locais, seja em eleições nacionais, seja em eleições europeias, nós, enquanto tivermos a motivação, e eu tenho, o que tenho de dizer é que estou disponível para ajudar ao partido a contribuir, e mais do que ao partido, eu estou muito disponível para ajudar a construir soluções de uma cidade, de um país, de uma Europa e de um mundo muito melhor.
Bruno, muito obrigada. Foi a entrevista com Bruno Gonçalves, secretário-geral da IUSI Global, União Internacional da Juventude Socialista, ele que foi o último convidado desta temporada do Campus Verbal. Regressamos em setembro com mais uma ronda de grandes entrevistas aqui na Rádio Universitária de Minho. Até lá, boas férias.